enquanto continuar a existir prejuízos sem castigo, enquanto o dinheiro dos portugueses continuar a servir para tapar buracos da má gestão, nenhuma lei da transparência salvará este sistema. E deixem-me ser claro, o que está em causa aqui não é apenas a gestão, é o respeito. Respeito pelo contribuinte, respeito pelo trabalhador, respeito pela família que olha para o salário e percebe que parte dele vai alimentar empresas que já não fazem sentido económico há muitos anos. O Estado devia ser um exemplo de rigor, mas tem sido apenas um exemplo de desperdício. Chega de fingir que estas empresas vão melhorar, ou por um milagre, porque não vão. Ou mudam radicalmente, ou deixam de fazer sentido. Da nossa parte fica claro, o que for preciso auditar a fundo audita-se, o que for crime trata-se como crime. Porque os portugueses já estão fartos que o Estado vá ao seu bolso todos os dias para sustentar quem não responde por nada. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão Permanente da Concertação Social é, ou devia ser, o espaço de diálogo por excelência, onde trabalhadores e empregadores discutem políticas que afetam milhões de pessoas no que respeita a condições de trabalho, como salários, emprego ou formação profissional. Acontece que hoje, na prática, é um espaço fechado, cristalizado e profundamente desatualizado. Hoje, apenas duas confederações sindicais representam os trabalhadores, sendo que juntas representam apenas entre 7% a 15% do total dos trabalhadores. Isto significa, senhores deputados, que em Portugal mais de 85% dos trabalhadores não têm voz na concertação social. Senhores deputados, o país mudou, o mercado de trabalho mudou. Temos cerca de 1 milhão de profissionais liberais e nenhum deles está representado na concertação social. Do lado dos empregadores, o cenário é semelhante. À mesa sentam-se as grandes confederações tradicionais, mas 99,9% das empresas são PMEs. E também elas não estão sentadas à mesa negocial. Então, como é que a concertação social pode discutir políticas públicas sem ouvir, efetivamente, quem faz parte da economia real? É por isso... que hoje a Iniciativa Liberal traz a debate e a votação uma iniciativa sobre esta matéria para incluir na Comissão Permanente da Concertação Social a Associação Nacional de Profissionais Liberais, a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, o Conselho Nacional das Ordens Profissionais e não os bastonários de todas as ordens profissionais e a Associação Nacional de Jovens Empresários. Mas mais, permitir que em matéria de concertação social sobre setores económicos específicos possam estar presentes também comissões de trabalhadores, porque são elas que conhecem melhor do que ninguém a realidade em que trabalham. Nós não excluímos ninguém, não fragilizamos ninguém, não retiramos representação a quem já a tem. Pelo contrário, nós alargamos o diálogo. E antes que nos acusem do costume, reforço que incluímos mais trabalhadores. Só não os politizamos. E por isso, senhores deputados da esquerda, é isso que vos incomoda realmente. Repetindo o que já disse, atualmente na concertação social temos um espaço onde quem tem voz representa poucos e onde muitos trabalhadores e muitos empregadores ficam de fora de decisões que lhes afetam diretamente a vida. Assim, senhores deputados, e porque creio que todos somos sensíveis à falta de representação, diria para não rejeitarem esta proposta apenas porque sim, porque podemos levar esta proposta à especialidade. Não digam só que não. E, senhores deputados do PSD, não vale a pena arranjarem confusões onde elas não existem. Concordam ou não concordam que é preciso aumentar a representatividade da concertação social? Se concordam, então simplesmente digam que entidades é que podem fazer parte da concertação social. Só não digam que é manter tudo igual. Porque a verdade é esta. Nós não estamos a propor nenhuma ruptura. Estamos a propor uma evolução. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não existe um verdadeiro diálogo social quando apenas algumas entidades têm voz na negociação. Não existe equilíbrio quando poucos são ouvidos. E não existe representatividade quando a composição da Comissão Permanente da Concertação Social não representa nem reflete a realidade do país. Assim, hoje, o que vos pedimos é muito simples. Deixem a concertação social entrar no século XXI. Deixem o país real sentar-se à mesa das negociações. E deixem de proteger modelos que já não servem a Portugal apenas para proteger os mesmos de sempre. E que hoje, acima de tudo, tenham coragem de ouvir o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, tenho um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Isaura Moraes, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Joana Cordeiro, como sabemos, a Comissão Permanente, a Concertação Social, é um instrumento essencial ao diálogo social e à estabilidade da política laboral entre representantes dos trabalhadores, dos empregadores e o Governo. Hoje, Portugal está a viver um dia de greve geral decretada pelas centrais sindicais e, respeitando o direito da greve, verificamos que os sindicatos privilegiaram a rua em vez de um debate construtivo à mesa das negociações. Mas estamos certos, de que passada a poeira dos dias, as partes continuarão a trabalhar. Foi na concertação social e com este Governo que se fizeram acordos tão importantes como o acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico 2025-2028. Ou o reforço do acordo de médio prazo de melhorias dos rendimentos, dos salários e da competitividade. O Conselho Económico, que dá suporte administrativo à concertação social, tem um estudo a decorrer sobre todo o seu funcionamento no âmbito das funções do Estado que lhe estão confiadas, no qual os partidos políticos com a representação parlamentar já foram ouvidos. Quanto à proposta que a Iniciativa Liberal nos traz, senhora deputada, como é que podemos pensar em alterar a composição da Comissão Permanente da Concertação Social unicamente com uma preocupação de lugares, acrescentando entidades, deixando de lado o equilíbrio estrutural entre parceiros sociais e a necessidade de estabilidade num órgão essencial para o diálogo social? Senhores deputados, alterar a composição da concertação social desta forma, à pressa, em que propõe 30 dias, senhores deputados, não seria parecer uma resposta política deste Parlamento a um processo negocial em curso que exige ponderação, tempo e debate? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor, para responder, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isaura Moraes, agradeço muito a sua pergunta e as suas preocupações. Eu acho que aquilo que o PSD devia responder é se de facto consideram que a concertação social está no século XXI e representa ou não todos os trabalhadores e todas as empresas. Isto é a pergunta fundamental que o PSD devia ter respondido aqui. Sobre timings e sobre tudo isso, sabe tão bem como eu que nós podemos discutir e pôr prazos de entrada em vigor da lei quando for necessário, portanto, e não no meio de uma negociação que está a decorrer, portanto, perfeitamente de acordo com isso. Mas, novamente, Senhora Deputada, aquilo que nós podemos discutir tudo em especialidade, mas é preciso o PSD dizer qual é realmente a sua visão, porque tudo aquilo que disse foi bonito, mas foi redondo, e na prática concordam ou não concordam que a Comissão Permanente da Concertação Social representa ou não representa as empresas e os trabalhadores.
Obrigado. E não tenho mais inscrições, por isso vamos passar à sessão de encerramento. Sra. Deputada Mariana Leitão. Não sei se é a deputada Mariana Leitão que encerra. Não tenho inscrições? Quando não há inscrições, significa que não há vontade de intervir. Não há vontade de intervir, há encerramento. É um racional lógico. Senhores deputados, os senhores deputados têm o tempo na frente, não se inscrevem. Não é à mesa que compete lembrar, ainda assim lembra. A dada altura, para que...
Aí ele inscreve o Carlos Guimarães Pinto, com uma intervenção.
Sei que... Mas ou conversam entre os grupos parlamentares, ou então eu não...
Carlos Guimarães Pinto, com uma intervenção. Não é o encerramento.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para uma intervenção ainda antes do encerramento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O setor empresarial do Estado emprega mais de 180 mil pessoas, quase um quarto de todo o emprego público. Representa 4,4% do PIB português, tem mais de 20 mil milhões de receitas. Apesar desta dimensão, mais de metade destas empresas ainda não tiveram as suas contas de 2024 aprovadas pela tutela. Metade! Seria mau se fosse apenas uma, mas são mais de 70 as empresas públicas que ainda não têm as suas contas 2024 aprovadas pela tutela, como é de lei. Qualquer empresa privada que faltasse a uma obrigação deste tipo era imediatamente punida com multas pesadas, mas as empresas públicas, onde o escrutínio público deveria ser maior, onde existem mais meios, são as primeiras a falhar na transparência que o próprio Estado exige dos outros. Senhores deputados, o Estado, para exigir, deve ser o primeiro a dar o exemplo. Deve ser o primeiro a cumprir, mas é o maior incumpridor, o maior prevaricador e o menos transparente. O setor empresarial do Estado não deve ser apenas um depósito de políticos desempregados. Deveria ser um exemplo de eficiência e, acima de tudo, de transparência nas contas. Que tipo de autoridade tem o Estado português para exigir às empresas privadas uma série de obrigações, muitas delas redundantes, quando são as próprias empresas, as empresas públicas, as primeiras a nem sequer cumprir a lei? Senhores deputados, podíamos vir aqui exigir um escrutínio maior às empresas públicas. Seria justificado, porque o dinheiro que entra nas empresas públicas é de todos. Mas não. Apenas estamos aqui a exigir uma coisa, que é as empresas públicas e os seus gestores tenham as mesmas obrigações de transparência e responsabilização que as empresas privadas têm. É pedir muito, senhores deputados. Não me parece.
Muito obrigado, senhor. Senhor deputado Paulo Moacho, livre, 1 minuto e 38, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema hoje não é este pacote anti-greve, anti-sindicatos, anti-trabalhadores, seja da função pública ou privados, que a Iniciativa Liberal aqui nos apresenta. Até porque a Iniciativa Liberal nem a diferença entre uma comissão de trabalhadores e um sindicato sabe quando redige os seus projetos. E por isso, Sr. Presidente, permita-me também saudar todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores que hoje fizeram greve, que estão a fazer greve e que estão a sair à rua. Porque os senhores deputados do PSD, todo este debate, têm tentado fazer duas coisas. Ora, dizem que os sindicatos instrumentalizam os trabalhadores, ora dizem que nem sequer há greve. Senhores deputados, se têm dúvidas se há greve, vão ali à varanda, vão ali à janela e vão ver os milhares de trabalhadores que estão lá fora a manifestarem-se contra o vosso pacote laboral. Se os senhores deputados acham que esta greve é inexpressiva, então o que é que têm a dizer aos 60% de portugueses que estão contra o pacote laboral? Só 20% dos portugueses apoiam estas alterações que os senhores querem fazer.
Senhor deputado, é preciso ser... Eu não consigo ouvir e estou interessado em ouvir. Portanto, se... Faz Faz a vossa, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E dizem-nos também os deputados do PSD, porquê é que só há greves quando a direita governa? Senhores deputados, porque os governos da direita, todos sem exceção, atacam os direitos dos trabalhadores sempre. E, senhores deputados, desde os tempos da Troika, que não havia uma greve geral convocadas pelas duas centrais sindicais, por alguma razão também é, porque agora os senhores voltam a apresentar um projeto, agora com uma nova Troika, a AD, Iniciativa Liberal e Chega, que é